A nossa aspiração ao contato supraterrestre e a nossa vontade de fazer este contato é uma verdadeira característica desta era, deste momento. Então, isto é algo que, de uma certa forma, toca a todas as pessoas desta época, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau. E aqueles que são tocados nos níveis mais materiais, nos níveis mais humanos, estes estão fazendo tentativas de voar pelo espaço com objetos sólidos, com sondas, com coisas. Isto é o mesmo toque que vocês estão recebendo. Só que estas consciências estão em nível mais próximo da matéria. Então, este chamado que todos recebem, que eles também recebem, eles procuram responder construindo foguetes, mandando foguetes para Marte, compreende? É o mesmo chamado que todos estão recebendo, mas que cada um interpreta de uma forma. Aqueles que mandam foguetes estão fazendo a sua experiência e vão chegar às suas conclusões e vão dar os seus passos com a experiência que fazem. Este não é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é ir a esses mundos distantes através de veículos materiais. Nosso trabalho é ir com a consciência, através do desenvolvimento da consciência. Mas o chamado veio para todos, e cada um responde a partir do seu nível de compreensão. Agora, quando nós descemos um pouco dos níveis supremos, dos níveis divinos, nós começamos a encontrar certas resistências e certas situações espaciais que devemos transmutar, que devemos transformar ou que devemos resolver. Isto que nós chamamos de espaço existe em todos os níveis. Então, se você sai pelo espaço do ponto de vista físico, você que vai ter que cuidar de todas as dificuldades para você sair pelo espaço físico. Você não voa, porque você não é ave, você não é consciência pura, você não é anjo. Então, para você sair para esse espaço físico, você tem que resolver vários problemas. E dependendo do nível em que você se coloca de contato com o espaço físico, você vai ter que resolver assuntos que dizem respeito às correntes hostis que giram pelo espaço. Porque o espaço, numa certa dimensão, num certo nível, tem correntes hostis que são antagonistas dentro dele, forças, correntes de forças. Então aí, quando nós penetramos o espaço, nós vamos logo encontrar estas correntes, porque estas correntes hostis estão nos níveis mais densos do espaço. Então, se nós nos colocássemos dentro de um foguete, sem estarmos preparados fisicamente, nós poderíamos ter perturbações psíquicas, perturbações mentais, desconhecidas, mas que você pode ter porque entrou em contato com o espaço, de uma certa forma, num certo ritmo. Então você vai ter uma espécie de perturbação que você não tem estando aqui. E assim você pode entrar em contato com doenças raras, doenças desconhecidas. E há seres que estão destinados a penetrar o espaço desta forma para encontrar essas perturbações, para encontrar essas doenças, para irem resolvendo e para irem abrindo caminho para outras experiências. Essas correntes espaciais, que muitas vezes são conflitantes, elas influem na psicologia de povos inteiros, de nações inteiras. Então uma nação pode desenvolver um certo processo kármico na sua vida consciente, e desenvolvendo aquele processo kármico, aquele processo mental, ou aquele processo espiritual, esta nação vai entrar em contato com alguma região do espaço e vai ter uma psicologia influenciada por aquela área do espaço, influenciada pelo que acontece naquela área do espaço. Então se diz, mas por que esta nação sempre faz guerra? Sempre invade as outras? O que que acontece com este povo? Será que este povo é tão ruim? Será que esta nação é tão atrasada? Não. Ela é das mais adiantadas tecnologicamente. O povo é dos mais educados no sentido de saber coisas, de dominar certas leis da matéria. Mas como é que ela invade outro país? Como ela faz uma guerra? É que ela contatou certas áreas do espaço onde essas influências são muito fortes. Nessas áreas do espaço, certas coisas estão sendo resolvidas, certas correntes de força estão sendo transmutadas, transformadas. E se fez então um contato com aquilo. E da mesma forma como nós podemos entrar em contato com uma corrente desta do espaço e ficarmos invadindo aqui o território dos outros por influência disto, também pode nós, sem saber, entrar em contatos com certas forças do espaço que produzem resultados aqui inesperados, porque nós vamos mexer com estas forças sem estarmos preparados. E podem causar acontecimentos incompreensíveis aqui na Terra. Por exemplo, pode haver um desastre em um destes postos que fazem objetos para irem para o espaço, essas bases científicas aqui, pode haver um desastre ali que ninguém compreenda, que ninguém encontre racionalmente a razão daquilo. Pode ser que a razão daquilo não esteja nas máquinas, pode não ter havido nenhum erro de cálculo, mas acontece que nós estamos lidando com uma área do espaço ou estamos querendo penetrar o espaço de uma maneira sem conhecer as leis do espaço. Então vem do espaço uma reação, ou nós entramos em contato com uma dessas forças em conflito no espaço e que refletem aqui, queimam as coisas aqui, porque nós fomos provocar, nós fomos mexer com uma coisa que ainda não estamos conhecedores dela e das suas leis. Como que a gente vai lidar com isso? Não, como vamos penetrar o espaço com as nossas orações, com os nossos pensamentos, com a nossa aspiração? Como vamos penetrar o espaço sem ter este retorno, sem sentir esta reação do espaço, ou sem encontrarmos coisas no espaço com as quais nós ainda não sabemos lidar? Bem, tem três coisas que nós teríamos que trabalhar para ficarmos nesta harmonia e para irmos entrando em contato com estes vários níveis supraterrestres sem que a gente fique tocado por isto no sentido negativo. Um é a hipocrisia. É a hipocrisia. Então vocês vejam a hipocrisia dessas experiências espaciais que estão sendo feitas. É uma hipocrisia tão grande que eles dizem que estão buscando modos de resolver problemas de certas doenças aqui. Mas o que eles estão realmente querendo fazer é dar medo nos seus antagonistas. Eles querem parecer mais fortes. Percebe a hipocrisia? Então, com esta hipocrisia que está por trás de todos estes atos, pode ser que lá nesses grupos tenha algum inocente. Os inocentes estão por toda a parte, porque são os inocentes que mantêm a vida. Outra coisa é a superstição. A superstição, por exemplo, de que o homem tem muito poder. A superstição de que o homem conhece as coisas. A superstição de que o homem pode enviar um foguete porque ele é forte, porque ele é técnico, porque ele conhece, tudo isso é superstição. O homem é muito supersticioso. Ele crê em coisas que não são reais, que não são da realidade dele ainda. E a outra coisa que nos impede de lidar com isto de uma forma sadia, de lidar com isto de uma forma harmoniosa, é a covardia. Veja, pode haver muita covardia em a gente preferir sair pelo espaço e chegar nos mundos distantes através de tecnologia, que não custa nenhuma transformação nossa, porque o foguete é feito, vai lá, e quem de nós se transformou com essa chegada do foguete lá? Esses robôs que estão lá, que transformação estão trazendo em nós? É uma covardia você querer chegar lá sem assumir a sua transformação. Porque se você não se transformar, se a humanidade não se transforma, se ela chegasse lá, ela iria contaminar aquilo, ela iria poluir, ela iria depravar aquilo com o modo dela ser, com o modo dela viver, com o modo dela fazer as coisas, com o modo dela compreender. Então é uma covardia você querer realizar uma coisa à força, tecnicamente, sem você estar preparado, sem você chegar lá pelas vias evolutivas. Então, enquanto houver hipocrisia nestas coisas, enquanto houver superstição, enquanto houver covardia de cada um se conhecer, porque imagine se todas essas pessoas que estão lidando com isso tivessem perguntado ao seu eu interno se era esse mesmo caminho delas. Será que tiveram coragem de fazer isto? Ou será que depois de terem uma certa posição material nesta hierarquia humana, depois de ter uma certa posição, será que o indivíduo tem coragem de dizer, será que é este o meu lugar? Perguntá-la para o eu superior, será que eu estou no lugar certo? Ou será que eu devo mudar de lugar? Ou faça de mim o que você quiser. Quem faz isto? Então, se você tem uma ilusão de ter já um local, um lugar nesta estrutura terrestre, você, para perguntar para o seu eu interno, é este mesmo o meu lugar? Depois que você ficou aí uma encarnação inteira, isto precisa não ser covarde. Então a covardia está muito arraigada. E a covardia faz com que a gente não seja capaz de mudar de vida, de mudar as coisas que cabe a nós dar um impulso para que sejam mudadas. E essas hesitações, estas coisas covardes ou estas coisas hipócritas, imediatamente nos colocam em contato com as forças do caos. Imediatamente. Porque isto tudo tem a ver com as forças do caos. Então, a vida terrestre, a nossa vida aqui, a nossa experiência aqui, ela nos serve para nos proporcionar um equilíbrio através de uma purificação, através de uma tomada de consciência, através de uma busca interior, de uma busca interna. A vida terrestre serve para isso. E a vida terrestre serve para estimular a mônada, para estimular a alma a fazer este trabalho de purificação, de harmonia e de equilíbrio. Depois deste trabalho feito, então aí nós estaremos seguros para irmos pelo espaço afora. Estaremos seguros para fazer isto. Vocês veem que mesmo na aviação, que é uma coisa simples, que a aviação são poucos milhares de metros que se voa, aquilo não é nada seguro. Dizem que é seguro. Mas quando se entra ali, muitos fazem o sinal da cruz. Não é nada seguro aquilo. A coisa mais segura, a coisa tida como segura, vocês sabem que não é nada segura. Então falta esta preparação, falta este diálogo com o ser interno, falta este contato interno antes de se ir buscar esta viagem, antes de se buscar estes voos, né? Esses voos não de avião, esses voos mentais mesmo, na direção desses mundos distantes, estas viagens, não? Astrais, mentais, etéricas, com os corpos sutis, que todos ambicionam fazer, antes de estar preparados, antes de estarem prontos para isto. Porque quando nós estamos preparados, e quando o nosso eu interno, a nossa mônada, que está no plano cósmico, nós estamos no plano cósmico, não precisamos ir lá. Mas se essa mônada tem uma tarefa a realizar nos vários níveis do espaço, através da nossa alma, ou através dos nossos veículos, dos nossos corpos, aí esta mônada dá o sinal, esta mônada nos chama, esta mônada cria a situação para nós realizarmos esta tarefa. Mas isto não é algo que parta da personalidade, isto não é algo que parta da mente. Quando se trata do espaço, quando se trata da vida supraterrestre, tudo deve partir da mônada, tudo deve partir do espírito, porque é o espírito que está lá, é o espírito que está naqueles mundos. Então tudo parte do espírito, e aí tudo é muito seguro, tudo será como deve ser. Então quando se trata disto, quando se trata destas vias, quando se trata do relacionamento com esses níveis, coisa parte do espírito e vai descendo, desce para a alma e desce para a mente e depois desce para os corpos mais densos, que devem também estar preparados para esses contatos e devem estar preparados para isto tudo. Muitas vezes o espírito já está com a visão de mundos mais distantes, de mundos mais amplos, mas aquela alma que ele deve absorver, que faz parte dele, eventualmente aquela alma ainda tem processos a cumprir em áreas do espaço interno que não são a mesma área do espírito. Então aquela alma tem que participar de processos, tem que fazer aprendizagens. Aquela alma tem que aprender a estar na energia de grupo. Por que que é uma energia de grupo? Uma energia de grupo é uma energia que está batizando a nossa energia individual. A energia de um grupo está transformando a nossa energia individual. Nós não podemos, com a consciência individual, pretender um voo pelo espaço supraterrestre. A consciência individual lá se desintegra. Nós nos desintegramos lá como núcleos internos. Então, esses nossos núcleos internos têm que passar por um processo de ampliação. A nossa consciência individual tem que ser transmutada em consciência grupal. Então nós temos muitas coisas que resolver aqui, temos muitas coisas que desenvolver aqui. E estando na consciência grupal, vivendo, amando, sentindo, pensando em grupo, com essa ampliação, então a nossa consciência já vai se preparando para outros níveis, para outras experiências, para outros tipos de manifestação e de vida. E nós temos também que aprender a funcionar como corpo sutil, como corpo ardente, como corpo de luz. Corpo de luz é o veículo que nós temos no nível espiritual. Então este corpo de luz que começa a transitar por estas áreas do espaço interno. Depois, com este corpo de luz já desenvolvido, forte, robustecido, nós podemos estar em outros níveis do espaço, com o corpo de luz, não com esses corpos que nós temos agora. O corpo de luz tem que estar desenvolvido. Como que nós trabalhamos estas coisas? Como é que começa? Bem, a coisa já começou há muito tempo, tanto assim que certas coisas já estão vindo para a nossa consciência, chegando para nós, e nós estamos nos tornando conscientes delas. Agora, certas atitudes e certos comportamentos, certas características nossas, teriam que ser revistas. Assim como a gente revê um livro e tem que encontrar uma forma diferente de ler o mesmo livro, assim são as nossas atitudes. Nós temos que estar revendo as nossas atitudes, porque uma boa atitude nossa de ontem pode hoje não servir mais. Nós temos que rever as nossas atitudes. Então, se nós dissermos, por exemplo, que a calma, nós sermos calmos, é uma condição essencial para o contato supraterrestre, a calma, nós temos que rever o nosso conceito de calma. Porque a pessoa diz, bom, eu sou calma. Você pode ser calma para certas coisas, mas será que você é calma para outras? Será que você é calma diante do desconhecido? Será que você é calma estando em contato com uma energia que você ainda não aprendeu a absorver? Que você ainda tem que fazer um treinamento para absorver aquela energia? Você tem calma para isso? Mesmo aqui, no nosso nível humano, você encontra uma pessoa de uma vibração menos densa. Você permanece calmo diante daquela pessoa? Ou você tem reações? Então, você entra em contato com uma vibração um pouco mais sutil, você já perde a calma, você já reage, você já diz, oh, mas que pessoa estranha, não é? A calma é necessária a partir daqui. Nos outros níveis espaciais, então, a calma é uma coisa que deve estar instalada, porque qualquer falta de calma em um certo nível de contato pode representar uma confusão mental, ou pode representar uma síncope cardíaca, uma pequena mudança na calma. Veja como isso é importante. E nós precisamos de muita calma aqui, porque aqui estamos já numa situação crítica, caótica. As forças do caos estão circulando livremente aqui. E isso está nos treinando a calma. Precisa calma com isto. Porque se você não tiver calma, essas forças do caos te levam junto. Vocês já viram isso, né? Vocês têm assistido isto? Então, está tudo muito bem. De repente ali entra uma força, começa a circular, as pessoas acompanham. Ficam perdendo a calma entre elas. Ficam perdendo a calma diante de certas situações. O que é isso? É que você se deixou levar por uma força do caos. Então a calma precisa ser muito trabalhada. Todos nós somos calmos já. Para ouvir certas coisas sem protestar, precisa já ser calmo. Agora, precisa ver se esta calma é mantida. Precisa ver até que ponto esta calma está instalada. Isto é muito importante. Nós não podemos estar muito oscilantes para fazer esses contatos. Porque imagina, se você começa a contatar os mundos sutis, que são os planos mentais, os planos astrais, começa a contatar os mundos sutis, ali existem subníveis de consciência. Ali existem animais desencarnados, existem seres humanos desencarnados, por ali estão circulando as formas, pensamentos da humanidade, no seu grau mais natural. Então, se você perde a calma ali, você volta para cá completamente desordenado. Os seus corpos sutis voltam traumatizados se você perde a calma ali. Então, para você fazer um contato supraterrestre, você tem um corpo sutil, não é? Que atravessa o mundo sutil, que fica no mundo sutil, ali como uma espécie de base. O seu corpo físico fica aqui, o seu corpo sutil fica no mundo sutil. A sua alma fica no mundo ardente e aí começa o contato. Imagina se esse contato começa e o corpo sutil, o corpo mental e o astral perde a calma aqui no nível sutil. O que acontece? O que acontece com esta pirâmide? O que acontece com esta linha de contato? Acontece um choque aí, ou uma interrupção. Porque esses contatos são feitos para a mônada ou a alma captarem energias e trazerem para a Terra, para regenerarem a Terra, para curarem a Terra e para erguerem a Terra do nível em que ela está. Se nessa linha um corpo nosso perde a calma, perde o equilíbrio, perde a harmonia, isto não só fica interrompido, não passa, como cria uma crise naquela linha que já absorveu aquilo e que tem que enviar aquilo para frente. Aquilo fica ali congestionado. Aquilo cria uma crise na parte da linha que já recebeu aquilo e que devia acabar de transmitir aquilo. E essa calma e essa serenidade não é uma dormência e nem um relaxamento. Esta calma e esta serenidade a qual nós nos referimos que é necessária, isto é um certo nível de tensão. Mas não é essa tensão psicológica daqui. Esta tensão que os corpos fracos ficam tensos por fraqueza. Então fica tenso. Esta tensão é esta serenidade, esta calma mantida. Isto chama-se tensão superior. Então você precisa se manter numa tensão superior para que esta calma e esta serenidade não se transforme em sonolência, não se transforme em lassidão, não se transforme em moleza, em baixa vibração, em densidade. Quando você fica sonolento, você está ficando denso. Então, esta tensão é necessária. Você precisa aprender a ser tenso. Mas ser tenso não é ser nervoso. Ser tenso, no sentido superior, é ser calmo e sereno de forma permanente. Isto é ser tenso. Você precisa permanecer nesse estado, porque aí você vai começar a aprender a servir. Vai começar a aprender a servir. Porque aí vão ser trazidas tarefas que têm outras vibrações, têm outros níveis, que lidam com elementos que não estão no mesmo nível vibratório seu. E você, na sua atenção, na sua serenidade, na sua calma, você vai entrando em contato com estas coisas e vai ter um contato diferente com estas coisas, diferente daquele que você tinha antes de ter sido transformado, antes de estar preparado para o serviço. Então você vai reencontrar aquelas mesmas situações caóticas que você viveu no passado, antes de começar a servir, você vai encontrar aquelas mesmas situações para transformá-las. Então, quando você é chamado para servir, isto é, quando você já chegou numa calma, numa serenidade confiável, então você é chamado para servir. Você tem uma tarefa evolutiva, no plano evolutivo, que diz respeito à evolução da humanidade. Então você é colocado diante daquela tarefa. Ali você vai aprender a refazer contato com todas as coisas que você já transcendeu, já superou, com todas as coisas que você não é mais, e agora precisa ver como é que você lida com elas. Como é que você vai fazer para entrar em contato com estas coisas que você já abandonou, que você já transcendeu, que você já não quer mais? Como é que você vai entrar em contato com estas coisas e fazer destas coisas outras coisas? Como é que você vai transformar isto? Então, além da calma e da serenidade, nós precisamos de uma outra qualidade, que nesse nível de consciência se chama destemor. Destemor é algo muito importante. Destemor é uma coisa que nós adquirimos através da fé e da experiência na fé. É preciso uma fé experiente, é preciso uma fé que já entrou em contato com várias situações, com várias coisas, com várias vibrações e se manteve firme. Isto é uma fé experiente. Então você tem que ter uma fé experiente, comprovada, para ter destemor. Destemor não é imprudência. Destemor é até mais que ousadia. Ousadia é uma qualidade humana que nós temos que ter como seres humanos. Como seres humanos, nós temos que ser ousados. Isto é uma qualidade humana. Destemor é uma qualidade mais elevada, mais alta. E é o destemor que precisa para lidar com as forças supraterrestres. Não é a ousadia. Porque só a ousadia mergulharia lá, compreende? Um ousado. Não. Ousadia é para cá. Ali precisa o destemor. Você precisa calma, serenidade e destemor. Isto é, se for preciso que você fique só olhando, você tem que ter calma, serenidade e só olhar. Se for preciso que você dê um passo na direção dessas correntes espaciais que devem ser resolvidas, aí você precisa ter destemor. Você precisa não temer isto. Mesmo sem saber exatamente o que são, aonde você vai parar. E o destemor inclui que você esteja disposto, mesmo sem condições físicas, não é? Porque é simples dizer, eu não posso, eu tenho reumatismo, eu tenho artrite, eu tenho gastrite, eu sou desmemoriado. Como é que eu vou fazer? Você vê? O temor, tudo isto. Porque todos esses contatos graduais têm a função de ir resolvendo todas estas coisas. Então, se você não tem o destemor, isto não começa a acontecer nunca. E a falta de recursos também, e as ameaças das outras forças. Imagine se as pessoas que se dão conosco e se dão conosco porque já se acostumaram conosco, então elas não têm mais que ter trabalho conosco. Elas já nos conhecem, já se acostumaram, então elas se dão conosco. Imagine todas essas pessoas que se dão conosco, que são muitas, se elas percebem que você está mudando, você precisa ter destemor para continuar, para prosseguir, porque você vai perder toda esta gente. Ou esta gente toda vai se afastar. Todos. Até gente que chamam de sangue, né? Até essa gente, toda essa gente vai embora. Você precisa de destemor para sair do lugar. Então, são ameaças que as outras forças colocam. Olhe, cuidado. E ameaças também delas, porque cada um que se harmoniza, cada um que se organiza e cada um que está em condições de receber um serviço, de receber um trabalho, as correntes de reação, as correntes contrárias do espaço, começam a se organizar contra aquela decisão. Isto se torna um círculo vicioso Se nós, a uma certa altura, não decidimos, não resolvemos fazer esta viagem, nós temos que, a uma certa altura, resolver. Temos que, a uma certa altura, fazer uma opção. No ponto em que estamos, no lugar em que estamos, na situação em que estamos, tem que fazer esta opção. Senão não tem início esse processo, esse trabalho. Mas você faz a opção, você toma a sua decisão e fica calmo, fica sereno e não tenha temor de nada. E fique aí no seu destemor. Você fique aí tranquilo. A calma e a serenidade são muito importantes. Porque na hora que você estiver no ponto de fazer um contato, uma união para um trabalho maior, isso será feito. Porque a hierarquia do espaço, as consciências supraterrestres, está aguardando por isso. Está nos preparando e ao mesmo tempo aguardando que nós estejamos prontos. Então não há ansiedade neste campo. Não há pressa neste campo e não há ambição neste campo. Tudo é feito pelas forças superiores em nós. Tudo é regido pelas forças superiores e tudo é determinado pelas forças superiores, representadas em nós, no nosso espírito, na nossa mônada. Ali é o ponto de ligação direta com as vias supraterrestres. É na mônada, é no espírito. Então, a nossa atitude abaixo do espírito é essa: calma, serenidade, destemor, união, tudo isto o que estamos vendo. Compreender estas coisas é muito simples assim, teoricamente, intelectualmente. Mas na hora da experiência, na hora da vivência, a compreensão não vem por este mesmo processo. Isto é um processo preparatório para nossa mente se conectar com isto e para o nosso mundo sutil ir ficando harmonioso com estas coisas ardentes e distantes. Então, isto é um trabalho de harmonização da nossa parte sutil. É um trabalho de harmonização da nossa mente, do nosso emocional e do nosso etérico físico, no nível sutil. Este trabalho está aqui. Agora, com esta preparação nos nossos mundos sutis, então começa a descer a energia ardente, começa a descer a energia da alma, e aí nós já estamos mais preparados. E aí, a uma certa altura, somos atraídos para esses contatos. Esses contatos se fazem, porque esses contatos nos esperam. Então, é uma situação com a qual nós temos que nos habituar. É uma situação de contínua tensão, contínua calma, serenidade, atenção, prontidão, entrega. É uma situação de tensão contínua e nada mais. Bem, aqui tem uma pergunta a respeito dos trabalhos mediúnicos. E a pessoa diz que ela conhece grupos ligados a Ramatiz que fazem um trabalho diferente desses tradicionais. O problema principal desses trabalhos é que, sendo em grupo, as pessoas que se agrupam não estão na mesma sintonia, não estão no mesmo nível de consciência e não estão no mesmo grau, elas não têm a mesma vibração. Então, o resultado destas reuniões é que descem forças misturadas, que descem até desencarnados, porque ali não se forma realmente um grupo, um só canal, mas homogêneo. Cada médium representa um grau evolutivo. Cada sensitivo está num certo trabalho. E quando eles se reúnem, o que desce ali é uma coisa que corresponde àquela heterogeneidade. Eu estou falando de coisas positivas, hein? Então aquilo corresponde àquela heterogeneidade. E nós, que fazemos isso na Atlântida, teríamos que ver qual é o desenvolvimento disto. Qual é o desenvolvimento desta reunião de seres para canalizar alguma coisa? Uma sessão espírita, não é isto? Só que ali se está usando o ectoplasma das pessoas, ali se está usando forças etéricas, ali se está lidando com consciências que estão no plano astral ou no plano mental. Então isso é um nível de coisas com o qual a gente lidava na época da Atlântida. Agora, esta mesma coisa, isto é, este trabalho em grupo de comunicação hoje, ao que corresponde? Que não é mais isto hoje, embora façam. Não é mais isto, não seria mais isto. O que corresponde hoje nisto? O que corresponde a isto hoje é o que nós chamamos de grupos de espelhos. Os grupos de espelhos são prolongamentos ou reflexos da comunicação nesses níveis supraterrestres. Isso que nós chamamos de grupo de espelhos não pode ser chamado de sessão espírita e nem de trabalho mediúnico. Porque enquanto no trabalho mediúnico e na sessão espírita se lida com ectoplasma, se lida com a energia do plexo solar ou da mente, se conta com esta energia, no grupo de espelhos nós contamos com a emanação da alma, ou contamos nos espelhos mais adiantados com a emanação do corpo de luz dos indivíduos. Então é claro que para haver grupos de espelhos, nós temos que nos preparar. Nós não podemos entrar num grupo de espelhos assim como entramos numa sessão espírita. Nós entramos numa sessão espírita para nos limparmos, para nos purificarmos, para nos alinharmos, para sermos desobsedados. Um grupo de espelhos não tem nada com isso. O ser que está sendo formado, o ser que está aprendendo a compor os grupos de espelhos, eles estão aprendendo a ser calmos, a ser serenos, a serem unidos. Isto é o que se aprende ali. Se existe um grupo de espelhos já avançado sobre a Terra, eu não sei. Mas existem grupos que estão se trabalhando. Chamamos de grupos de sintonia, no começo, são grupos preparatórios. E depois, quando esses grupos de sintonia começam a se confirmar como grupos de sintonia, quando começa a haver sintonia entre eles e o espaço, entre eles e a consciência maior, começa a haver esta sintonia, então aí pode ser que um grupo de sintonia se transforme em um grupo de espelhos. Mas aí, num grupo de espelhos, já se conta com uma entidade da consciência supraterrestre. O grupo de sintonia não precisa contar com isto. O grupo de sintonia está trabalhando consigo mesmo, está trabalhando com os próprios valores, com os próprios elementos, com as próprias almas que estão ali, ou com as próprias mônadas que estão ali também, cuidando daquela sintonia, cuidando dessa preparação daqueles indivíduos. O grupo de espelhos tem acima das almas e das mônadas já uma entidade supraterrestre, coligada ali e formando aquele grupo. Então é um outro grau de trabalho, é um outro nível de trabalho. E para nós desenvolvermos os dois, nós precisamos não nos esquecer da calma, da serenidade, da união, o destemor. Porque imagine, em um grupo de espelhos, se você ali, quando vai se esclarecendo, se dá conta dos teus defeitos. Precisa ter destemor para continuar. Eu vou continuar sendo assim, precisa muito destemor para continuar, para prosseguir. Porque foi bom você saber disso. Foi bom você estar em contato. Mas aí você tem que ter calma e tem que ter serenidade também. Então existem trabalhos nos grupos de espelhos que são muito atuais para nós. Os grupos de sintonia devem estar atentos para ver quando vai chegando a hora de uma transição para grupo de espelho, mas para isso precisa muita purificação, precisa muita reflexão, muita disciplina e todas as coisas que vocês conhecem. Mas nós todos somos chamados para estas coisas. Precisa ver qual é o nosso lugar nessa trajetória, qual é o nosso ponto nessa corrente evolutiva e ali estar dedicado. Ali tomar as suas decisões, ali fazer as suas opções, porque esses pontos são sempre móveis, esses pontos não são fixos. E nós tomamos cuidado para, em vez de subirmos, não descermos. Porque nisso de não ser fixo, pode-se também ir para baixo. Então aí é preciso que a gente esteja com tudo isto presente, mas com fé. Uma fé já comprovada, uma fé já experimentada, que as vias extraterrestres e as vias supraterrestres estão abertas e que está tudo aí para ser conhecido e para ser vivido.